mortos na casa da dezena, famílias desabrigadas e desalojadas na casa da centena. O mais populoso estado do Brasil sofre com as chuvas depois desse mesmo drama ter afetado a Bahia e Minas Gerais. É um problema crônico brasileiro, cuja solução passa por investimentos em obras de contenção e também pela maneira como o Brasil lida com suas cidades. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, dia em que o estado de São Paulo contabilizou mais de 20 mortos vítimas de soterramentos e afogamentos, a maioria em cidades da região metropolitana da capital paulista. Entre os mortos estão um bebê, crianças e um adolescente e membros da mesma família. Em vários lugares, o trabalho de resgate ainda não acabou e mesmo o número de desaparecidos ainda está sendo contabilizado.
Entre as cidades que registraram mortes nos últimos dias estão Franco da Rocha, Francisco Morato, Embu das Artes e Arujá, na Grande São Paulo. Tem também Várzea Paulista, Jaú e Ribeirão Preto, no interior. Todo o estado está sob alerta para o perigo das chuvas desde sábado. Vem chovendo muito em janeiro, acima da média histórica para o mês, que é sempre um mês chuvoso, afinal estamos no verão. Segundo o governo estadual, algumas cidades tiveram mais precipitações nas últimas 72 horas do que o previsto para o mês inteiro.
A Defesa Civil Estadual divulgou que está na casa dos 600 o número de famílias que tiveram que deixar suas casas devido à destruição que já ocorreu ou por estarem em locais de alto risco. Entre elas estão os desabrigados, que são aqueles que precisaram recorrer a abrigos públicos, e os desalojados, que estão nas casas de parentes e conhecidos.
Os estragos e mortes foram causados por inundações, transbordamento de rios, enxurradas e deslizamento de terra. Cidades ficaram alagadas e rodovias foram interditadas. Uma das cidades mais afetadas e com maior número de mortos é Franco da Rocha, na Grande São Paulo. As partes baixas da cidade ficaram debaixo d'água e a prefeitura está sob alerta porque a represa Paiva Castro, que fica ali perto, atingiu o limite de capacidade para manter as comportas fechadas. Isso gera o risco da represa precisar, em algum momento, abrir essas comportas e causar mais alagamentos na cidade.
O governo do estado anunciou a liberação de R$15 milhões para 10 cidades atingidas pelas chuvas. 5 milhões devem ir para Franco da Rocha. Você vai ouvir agora o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, numa entrevista nessa segunda-feira para o canal CNN Brasil, falando sobre como esse dinheiro deve ser gasto.
Histórica. Nós estamos fazendo investimento em dois novos piscinões, R$70 milhões, para poder dirimir esse impacto ali na região. E esses 5 milhões agora estão sendo destinados para aluguel social, ou seja, essas famílias desalojadas, desabrigadas, vão ter durante 3 meses esse apoio do Estado para moradia, para obras emergenciais nas encostas, né, para poder segurar esse impacto que vai se dar nesse mês de fevereiro. Nós vamos seguir com chuvas aqui no estado de São Paulo e também recomposição asfáltica, outras questões relevantes na infraestrutura do município, né, o critério adotado.
O Marco Vignoli, secretário estadual, fala aí de dois tipos de medida. Ele cita a construção de piscinões, que são um tipo de iniciativa estrutural para tentar evitar que as chuvas tenham efeitos tão trágicos na população. E ele fala das medidas de emergenciais, como aluguel social e obras para encostas para mitigar problemas nas próximas semanas, quando as chuvas devem continuar.
Esse tipo de atuação do poder público está previsto em lei, mas ainda não é aplicado como devia no Brasil. A Constituição e a Lei Orgânica de Assistência Social também prevêem a necessidade de o Estado brasileiro amparar vítimas de desastres naturais. Mas o principal texto que estrutura medidas específicas com esse fim é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que foi criada pelo governo federal só em 2012. A própria criação desse marco legal é um exemplo de como esse tema é historicamente negligenciado no país. A lei só foi aprovada depois de várias tragédias em decorrência da chuva, em especial os temporais que mataram cerca de 900 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro em 2011.
Essa política nacional incentiva a criação de um sistema de informações e monitoramento de desastres e estabelece medidas para a prevenção desse tipo de episódio. Define também ações para amparar as vítimas durante e depois desses eventos. Essa responsabilidade é dividida entre 3 diferentes níveis de governo: o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Quando uma área é afetada por um desastre natural, entram em estado de emergência ou calamidade pública. Aí, ela recebe prioridade da Defesa Civil.
Entre as medidas usadas geralmente para o apoio de vítimas de desastres estão a transferência de renda e de benefícios sociais. Além disso, os governos costumam propor ações para a recuperação da infraestrutura dos locais afetados pelos desastres, como vias públicas e estradas.
Estados e municípios podem pedir o apoio da Defesa Civil do governo federal, que envie equipes a esses locais para minimizar os impactos do evento sobre a população e tentar restabelecer a normalidade. Esse grupo pode atuar junto com as defesas civis locais.
Por meio da Defesa Civil, o governo federal repassa também recursos para estados e municípios atingidos por desastres, com o objetivo de pagar ações de socorro e assistência às vítimas e restabelecer serviços essenciais, como o fornecimento de água potável. Em 2013, o estado de Santa Catarina, por exemplo, usou 30 milhões de reais desses recursos para reconstruir cidades afetadas por enchentes.
Na Bahia, o governo local decretou situação de emergência em 100 cidades no fim de dezembro de 2021 por causa das chuvas. A população total afetada somou mais de 470 mil pessoas. Houve 2 dezenas de mortos, mais de 30 mil desabrigados e outros 30 mil desalojados. E esses dispositivos que a gente citou aqui foram acionados.
O trabalho conjunto das várias esferas de governo nem sempre acontece de forma harmônica. No caso do drama vivido agora em São Paulo, o governador João Dória cobrou publicamente mais empenho do governo federal para enviar apoio e recursos.
O Ministério do Desenvolvimento Regional respondeu, se pronunciou nas redes sociais e condenou o que chamou de uso político da tragédia. Segundo o Ministério, a Defesa Civil Nacional está em contato com a Defesa Civil do Estado de São Paulo desde que a situação se agravou. Afirmou ainda que está seguindo todos os protocolos técnicos de alerta, amparo e assistência às regiões afetadas pelas chuvas.
A gente falou sobre as medidas de contingência após a situação ficar ruim em São Paulo, mas existem medidas estruturais necessárias para evitar que isso venha de fato a ocorrer. As medidas estruturais significam intervenções físicas com obras de contenção, drenagem, retaludamento, remoção ou mesmo recuperação das encostas com proteção vegetal. Os piscinões citados pelo secretário paulista no áudio que a gente ouviu integram essas medidas estruturais.
O papel que o ser humano tem na gestão do uso do solo, tanto nas cidades quanto no campo, é central nesse tema. Alguns elementos costumam aparecer nesses cenários como agravantes para os alagamentos, enchentes e deslizamentos. Por exemplo, a ocupação desordenada do território, o acúmulo de lixo e a falta de planejamento urbano no geral.
Em termos ambientais, a destruição da mata ciliar dos rios, a ocupação das áreas de várzeas e o desmatamento das encostas estão diretamente relacionados aos efeitos danosos das chuvas. O desflorestamento fragiliza o solo e as construções irregulares fazem ele ficar instável, mais exposto a deslizamentos.
Ligado ao problema de planejamento urbano, algo que é comum no Brasil como um todo, está a questão das construções irregulares, em zonas de risco, em áreas de risco. Essas construções não têm um padrão técnico adequado e ficam vulneráveis em dias de chuva forte. É uma consequência da desigualdade social brasileira.
Especialistas sempre lembram que é preciso investir de forma mais consistente no planejamento das cidades, com ampliação de áreas verdes, de pavimentos permeáveis, calçadas e telhados verdes, sistemas de bacias de contenção e piscinões associados a praças e parques. Essas medidas podem trazer melhorias de diversas formas, ajudam no microclima e contribuem para reduzir os impactos de eventos extremos.
Esse é um ponto com que o mundo vai ter que conviver cada vez mais. As mudanças climáticas pelas quais passa o planeta acabam por fazer com que esses eventos extremos sejam mais recorrentes. Às vezes tem chuva demais, às vezes tem seca demais. Quem fala no aumento desses eventos extremos é um relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, as Nações Unidas. Esse relatório é de 2021. Diversos países têm registrado desastres ambientais severos nos últimos anos, seja chuva, seja seca, seja incêndio florestal.
A empresa de serviços de meteorologia Climatempo afirma que as chuvas devem continuar no estado de São Paulo ao longo da primeira semana de fevereiro. É algo que também atinge o Paraná e o Mato Grosso do Sul. A previsão é de que esses estados tenham chuva acima da média.
A lista de coisas a se fazer no Brasil é extensa. Vai da parte estrutural das cidades, passa pela necessidade de obras, pelo aprimoramento dos mecanismos de alerta à população e pelas medidas de contingência. São passos largos e necessários para que esse tipo de desastre não continue ocorrendo, como ocorre quase todo verão.
As eleições parlamentares de Portugal deram vitória ao Partido Socialista, que obteve maioria no Legislativo. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O Partido Socialista foi o grande vencedor das eleições nacionais que aconteceram ontem em Portugal. A legenda do atual primeiro-ministro, António Costa, ficou com 117 das 230 cadeiras da Assembleia da República, o que é mais da metade dos assentos. Com isso, os socialistas podem governar sozinhos, sem a necessidade de propor aliança a outros partidos. O sistema político português é um semipresidencialismo parlamentar. Nesse sistema, o presidente, que nesse caso se chama Marcelo Rebelo de Sousa, indica quem vai ser o seu primeiro-ministro, que é a pessoa responsável por, de fato, tocar o governo no dia a dia. Em tese, o presidente poderia indicar qualquer um para primeiro-ministro, mas só em tese, porque na prática a pessoa indicada para o cargo precisa ter o apoio da maioria da Assembleia da República. Então, na prática, o presidente precisa indicar alguém que seja aceito pelos parlamentares. Como o Partido Socialista garantiu a maioria absoluta dos assentos, a recondução do socialista António Costa para um novo mandato é o que vai acontecer. Eu conversei hoje de manhã com o português Rui Cunha Martins, que é pesquisador da área de ciência política na Universidade de Coimbra. Eu perguntei a ele por que os socialistas vão bem em Portugal, mas patinam em outros países da Europa, como a França, o Reino Unido, a Alemanha, por exemplo. Ele me explicou alguns matizes importantes da política local. Primeiro, o Partido Socialista de Portugal é um partido de centro ou centro-esquerda, ao contrário do que o nome pode sugerir para alguns. Ele é tido como um partido mais moderado, quando comparado, por exemplo, com o Partido Comunista Português, que ficou com uma bancada de apenas 6 parlamentares. Depois, ele me explicou que há uma legenda de extrema-direita em Portugal chamada Chega, e que essa legenda tinha um parlamentar. Agora tem 12. Muitos eleitores tiveram medo de que, se a direita moderada ganhasse, ela tivesse de se coligar com o partido Chega de extrema-direita. Com isso, muitos eleitores que não querem nem ouvir falar da extrema-direita em Portugal decidiram apostar tudo nos socialistas, dando essa maioria folgada que vai permitir a essa legenda, que está no poder desde 2015, governar o país por mais 4 anos.
Outros artistas estão se manifestando após o cantor Neil Young ter retirado sua obra do Spotify. Isso porque a plataforma mantém no ar o podcast do apresentador Joe Rogan, que costuma dar espaço para expoentes do movimento antivacina. A cantora Joni Mitchell também pediu para tirar suas músicas do serviço. E a escritora Brené Brown disse que não vai publicar podcast na plataforma até segunda ordem. O César Gaglione, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre como o mercado de streaming se mexe diante desse episódio. César, primeiro, como foi a reação do Spotify depois dessa decisão do Neil Young e de outros artistas?
A reação do Spotify foi gerenciar a crise de relações públicas. A plataforma fez isso publicando um comunicado oficial do Daniel Ek, CEO da empresa, e tornando públicas as políticas de moderação de conteúdo dos podcasts. O executivo disse, abre aspas, "Com base no feedback dado pelos usuários nas últimas semanas, ficou claro para mim que temos uma obrigação de trazer mais equilíbrio e acesso a informações que são consenso entre a comunidade médica e científica", fecha aspas. O Spotify detalhou quais conteúdos são inaceitáveis nos podcasts, como racismo, homofobia e desinformação sobre a Covid-19, e pediu ajuda dos usuários para reportar casos onde haja violação dessas regras. O Joe Rogan pediu desculpas em um vídeo que ele publicou nas redes sociais, dizendo que vai tentar trazer mais vozes da comunidade científica e que a repercussão do podcast dele, que atinge 11 milhões de pessoas por episódio, saiu do seu controle e que ele não estava preparado para lidar com essa responsabilidade.
E como outras plataformas de streaming estão encarando esse momento?
O Spotify é líder absoluto no mercado de streaming de música. Então aplicativos concorrentes tentaram chamar a atenção de quem, porventura, venha a cancelar a assinatura do Spotify pela crise com o Joe Rogan. A Amazon fechou uma parceria com o Neil Young para dar 4 meses de graça para novos usuários do Amazon Music. A Apple fez uma campanha de marketing para se colocar como o verdadeiro lar de Neil Young e chamar a atenção dos fãs do músico. Analistas de mercado estão dizendo que essa crise vai ser um ponto de inflexão para o Spotify, que deve querer se consolidar como um serviço de streaming de podcasts e não mais uma plataforma de música. Eles falaram que as músicas vão continuar lá, mas serão uma funcionalidade secundária dentro do aplicativo.
Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br.
O
da assistência às vítimas das tragédias, das chuvas, passando pela eleição parlamentar de Portugal e terminando com a disputa de plataformas de streaming de áudio, Durma com Essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e Aline Pellegrini, participações de João Paulo Charlot e César Gaglione e edição de áudio de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!